último capítulo do livro de Atos. Capítulo 28. Quer dizer que é a última pregação sobre Atos. É o último capítulo, talvez duas ou três pregações aí encerramos. Uma série que eu acho que comecei há 2 anos e meio atrás, uma coisa assim. É a mensagem número 87 de Atos. Paulo indo preso para Roma. Ele e seus companheiros de navio naufragaram na praia da ilha de Malta, perto da Sicília, quando Deus não permitiu que nenhum das 276 pessoas a bordo morressem. E como já lemos também, Deus disse que faria isso por Paulo, como se Deus estivesse dando de presente para Paulo todas aquelas vidas, uma coisa muito bonita que já comentamos. Então Paulo aqui chegando na ilha e seus companheiros presos, lembrando que tinham os presos, os marinheiros que estavam lá e os soldados que tomavam conta dos presos, pelo menos esses três grupos, nós lemos bastante sobre eles. Comentei que podia até ver um grupo ainda de passageiros mesmo, comuns no navio, não sabendo os detalhes, mas era muita gente, para não ter morrido nenhum. Então, Atos 28, de 1 a 6. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Chuva e frio. Tendo Paulo juntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele, Paulo, viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que aprendamos aqui com esse restinho de história que ainda temos para ver no livro de Atos. Aqui agora teu servo Paulo chegando em Roma, capital do império. Ainda teremos um pouquinho do que ele passou por lá e o livro encerra. Nos ajuda a aprender o que temos nessa história até aqui, aprender pelo teu Espírito Santo que habita em nós crentes, e se porventura há alguém aqui entre nós que não é salvo em Cristo, que adquira esta fé do qual eu falei na oração feita há pouco tempo, adquirir no sentido não de comprar, com esmolas, com sacrifícios físicos, com orações, nada disto. É adquirir no sentido de obter, receber de graça, pois que seja dada esta fé para quem não tem Cristo, aqui hoje à noite, conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quando diz bárbaros, não significa como nós conhecemos a palavra hoje, né? Fizeram uma barbaridade, fulano é um bárbaro, alguém selvagem, cruel, malvado, coisa assim. Não, era um termo que certamente significava muita pouca instrução, porque era um termo à parte dos nomes muito, muito falados e comentados, grego e romano. Eram nomes bem estabelecidos. Bárbaro era um nome de pouco diferente, mas mostrando, de fato, um grupo de pessoas sem muita cultura e sem muita educação, rudes, em outras palavras, muito rudes. Então, já começaram tratando muito bem Paulo e os seus companheiros, frio com chuva, só o frio sem chuva já é ruim, imagina com chuva. E fizeram então uma fogueira, eles locais, já para esquentar os que estavam vindo do naufrágio. E Paulo ajudando, né? Notaram aqui, chegando do naufrágio, numa situação extremamente precária, lá foi Paulo catar gravetos, como se fosse um dos que morasse lá, estivesse tranquilamente lá. Não, estava chegando desta situação de quase morte e pouca comida, já vimos isso aí. Mas lá vai Paulo, então, ajudar. Então, uma víbora morde. Ali não ia morder. Se prendeu a ele e ficou pendurada. Presume-se mordendo, mas não obrigatoriamente não está escrito. O que é óbvio é que os locais sabiam que era uma víbora, uma cobra. A palavra no grego é um pouco complicada para se distinguir exatamente do que era, muita discussão em cima disso, mas eles estavam convencidos que era algo, era um bicho venenoso, você não tinha a menor dúvida, e que tinha mordido Paulo, embora não esteja escrito, mas é óbvio que eles acharam isso. Então eles tiraram uma conclusão da cabeça deles: esse homem aqui é um assassino. Só pode ser um assassino, não tem outra alternativa para ele. Um julgamento bem baseado, né? Como, aliás, estamos vendo muitos aqui neste país ultimamente. Mas, seja como for, um julgamento, assim, extemporâneo, ele tem que ser um assassino, porque ele escapa do naufrágio. E agora, é mordido por uma cobra, uma víbora venenosa. Esse aqui é um assassino. E esperaram para ver a queda. E é isso mesmo, esperaram para ver a queda. Esperaram. E não aconteceu. Não é possível, não vai nem inchar a mão dele. Lucas comenta aqui, né? Nem inchou a mão dele. Já passou algum tempo e eles viram que não aconteceu coisa nenhuma com o Paulo. É um pouco engraçado, tristemente engraçado, que eles poderiam ao menos dizer assim: pelo jeito, conforme o nosso grande julgamento, ele não é assassino. Ponto. É isso aí. Não é assassino. Acabou. Não. Ele é alguém muito importante. Não. Ele deve ser um homem muito digno, muito decente. Não. Ele é Deus. Então, o pulo que eles dão aqui, de uma hora para outra, no mesmo contexto, mesma ocasião, porque ele não tinha morrido e nem tinha inchado. É um contraste enorme que se vê aqui. Agora, observe, se imagine um cidadão nativo daquele. A instabilidade de crença dele. Isso é sério. No coração dele, na mente dele, no que ele conhecia, no que ele achava razoável, ele cria que ali estava um assassino. Cria de todo o coração. Por causa de uma circunstância, ele rapidamente pula para o outro. extremo. Onde é que está a estabilidade da alma de uma pessoa dessa? Das convicções internas de uma pessoa dessa? Não é engraçado viver assim. Pode ser engraçado a gente ver assim, de fato é um pouco mesmo, né, o tamanho da variação, mas a pessoa que carrega aquele tipo de instabilidade espiritual, ou existencial, ou religiosa, o nome que você queira dar, deve ser angustiante. Não ter no que se firmar. Milhões de pessoas vivem assim hoje. Não tão bárbaras, não com tanto desconhecimento, não tão rudes. Algumas sim, outras não, não importa, não é o caso aqui. Mas que não tem aonde assentar as suas convicções mais profundas da vida, do pós-morte, em tudo. Não tem onde colocar. Mesmo pessoas que se qualificam religiosas, não tem rumo certo, não sabem argumentar, sentar aí fundo naquilo que crê, mostrar base naquilo que crê. Não, mostra convicção, mas uma convicção muito fluida, que acaba não sendo convicção no sentido da palavra mesmo. Que convicção é essa? Que pula daqui para ali. A rigor, não é uma convicção. É uma dúvida. É uma mistura, é uma salada de convicções. Pessoas que você deve conhecer, devem tratar, que ficam ao sabor de ventos da história, das lendas, das narrações esquisitas, de coisas fantásticas, prontas para receber de coração aberto qualquer grande novidade. Foi picado por cobra, depois de naufragar, foi assassino. Não morreu e nem mesmo encheu a mão? Não, Deus. Chega alguém importante, famoso, uma atriz dessa, um ator, sei lá o quê. Aí diz que viu um duende no jardim. Eu já li sobre isso, algum tempo atrás. Um badalado aqui no Brasil, não vou dizer quem era. Viu um duende no jardim. E as pessoas acreditando que realmente viram que duende existe. Aí começou a dizer, eu também vi no meu jardim. E durante uma época isso rolou um pouco aqui no Brasil, faz tempo. Mas, duende. Pronto para aceitar. Aí o outro diz que um místico passou para ele uma fórmula misteriosa, uma coisa assim, e deu certo, ele curou. Cadê a fórmula? Cadê a fórmula? Hoje, 2000 anos depois, não está muito diferente isso na mente e no coração de milhões de pessoas. É uma multidão que vai para muitas direções, não tem uma base sólida. Talvez a gente não perceba isso, nós crentes. Mas um dos resultados espetaculares, indizivelmente maravilhosos que aconteceu com a nossa conversão foi o fim deste pula-pula. Eu conversei muito, você deve ter conversado talvez, eu talvez um pouco mais por ser pastor, pregador e tal, mas de pessoas dizem assim, ah, pastor, eu andei por aí tudo. Eita, eu andei para lá, andei para cá, religião A, religião B, fui até em terreiro, eu vi muito isso. E ia para lá, ia para cá, e não sabia, e pedia a Deus. Aí o que, que aconteceu com cada um de nós? Acabou esta hesitação horrível, como eu disse, angustiante para a alma. Hoje está crendo uma coisa, amanhã está crendo outra, depois de amanhã outra ainda, por causa de alguma coisa que ouviu na televisão, ou que leu, ou que conversou com alguém. Isso está muito longe de paz, de tranquilidade de alma, que você deve ter adquirido com a sua conversão. que eu adquiri com a minha, cada um de nós. E a Bíblia é a base desta segurança, cheia de passagens na própria Bíblia, que é a palavra de Deus verdadeira, é a tua palavra, é a verdade, teus mandamentos são todos verídicos, e muitas passagens que falam disto. E nós, ainda puxando aquela fé que eu comentei na oração, nós, junto com a fé que nós recebemos, veio isto, esta crença, esse acreditar profundo de que sim, nossas indas e vindas nesta terra, em termos de ensino, em termos de no que crer, no que não crer, e encerrou esta angústia. Não sei a última vez que você agradeceu a Deus por esse benefício extra que acompanhou a sua conversão. Obrigado pela estabilidade da minha alma. Eu estou crendo hoje no que eu cria há um ano, já era crente. Há 10 anos em que eu era crente. O tempo que eu sou crente, estou crendo do mesmo jeito. Sim, somos falhos na fé, e temos a fé fica mais forte e fica mais fraca. Há alguns vacilos na nossa fé. Não é legal, não é gostoso, mas é normal, no sentido que isso acontece. Mas não tem nada a ver com as nossas convicções arraigadas na palavra de Deus. Então, se tem alguém aqui que não tenha Cristo, ou se você vai conversar com alguém esta semana que não tem Cristo e houver oportunidade, diga para eles, fale para eles. Você não sabe o quão é gostoso você crer de uma vez por todas e ter uma certa... Não certo não, tem uma base firme para você pisar. Pisar, digo, no sentido de se estabilizar, de se amparar. É como a Bíblia é chamada também de rocha e tudo isto. Até o nosso Deus é. Então, fica aí esta lembrança e valorize esta paz que você tem hoje, essa estabilidade de fé. Perto daquele lugar, estou agora no 7, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Não sei, no versículo 2 que eu já li, diz que os bárbaros nos trataram com singular humanidade e eles nos acolheram. Olha as palavras do escritor Lucas. Agora, ele diz, Públio, o principal, nos recebeu e hospedou benignamente. Tem uma sobra de palavras que mostram que Lucas era sensibilíssimo, o escritor de Atos, sensibilíssimo com o fato de ser bem tratado. De ele ser bem tratado, especialmente Paulo e os seus companheiros. Só que aqui ele não se referiu só a ele e Paulo, mas a todos. Então, entendemos aqui que ele está falando de todo mundo, do navio, preso, soldado, tudo. Mas quero enfatizar esse aspecto do quanto Lucas era sensível. O centurião Júlio, que estava acompanhando Paulo nessa viagem, foi citado várias vezes. Eu chamei a atenção disso já. E agora, por fim, esse público que os recebera com a hospitalidade exemplar. Aí eu pergunto, quem não gosta de ser bem tratado? Uma vez um empresário grande aqui no Brasil, uns anos atrás, foi na época que era comum, estavam sequestrando pessoas ricas, importantes e tudo, e entrevistado depois de solto, e ele chegou a comentar que ele gostava de um dos sequestradores. Um deles. Por quê? Porque ele não me empurrava. Os outros, quando queriam ir no lugar, era do empurrão, grosseirão. Esse, era sequestrador também, claro, mas não empurrava. Isso tocou esse homem a ponto de ele destacar esse aspecto. Tinha um que eu até gostava, porque o tratava bem. Cada um de nós é muito, muito sensível com quem lhe trata bem. Já vi vídeos de policiais prendendo bandidos e tal, e botando no carro, tal, algemando aquela confusão toda, e do bandido criminoso lá agradecer ao policial. Eu agradeço que o senhor me tratou dignamente, corretamente, uma coisa assim. Muito interessante. O bandidão, preso, sendo preso, mas sensível com o policial que o prendeu e o colocou as algemas, mas fazendo o que era a obrigação dele, o guarda policial, mas de uma maneira a tratar bem e com dignidade o preso. Então, é uma lembrança, talvez quase infantil, que eu vou fazer aqui, que seria muito bem na escola dominical das criancinhas ali, e que um pai hoje diz o tempo todo para um menino de 8 anos, de 7, de 6, seja atencioso. Então não é muito normal você dizer para um bando de marmanjo como nós somos aqui, mulheres, homens, adultos, embora tenha vários adolescentes também, mas não é muito comum, porque é tão elementar, é tão básico, é tão beabá, que vai te tacar isso numa pregação de domingo à noite na igreja. Me lembrar que é bom eu ser atencioso com as pessoas, vou lembrar, e vou começar por mim, a lembrança, atencioso. A gente se esquece, muitas vezes no dia a dia, no afã, na correria, raiva, irritação, chateação, dor, problema, de todo jeito, esquece de tratar bem, com educação, com cavalheirismo. Isso é amar o próximo, está incluído no amor o próximo, considerando que é fazer o bem ao outro enquanto ou naquilo que você tem condições de fazer. Então, tratar bem, não há uma pessoa aqui que vai me dizer que não tem condições de tratar bem o outro. Não, você não tem condições de dar 10 mil reais para ele de ajuda num problema. Só que você não tem condição. E alguns outros tipos de condição também. Mas tratar bem, não tem um, independente de qualquer coisa aqui, que não precisa jogar sobre si esta carga maravilhosa. Você tem que tratar bem os outros. Cristo tratou magnificamente bem as pessoas. Mesmo quando ele estava repreendendo, ele não estava saindo em momento nenhum da dignidade daquelas pessoas. Elas precisavam daquilo. Pastor, só se esqueceu da chicotada no tempo. Esqueci, não. Precisavam, como o menino precisa. Como nós sabemos, a Bíblia manda, a vara é necessário. Um pai que trata um filho assim, uma mãe, não está tratando o filho com indignidade, não, ao contrário, é com dignidade. A Bíblia diz que é o contrário. Quando você não disciplina, você nem ama esse filho. Então está incluído, até quando você repreende alguém, você fala com alguém, está incluído o tratar bem. Como eu falei, o outro estava sendo preso e agradecendo o policial pelo tratamento. Quase irônico, mas é fato. Então fica aí o desafio, sim, você tratar bem os outros. E aí vem uma questão, mais do que tratar bem, ou incluído no aspecto de tratar bem, na mente, talvez um pouco mais complexo, que é a hospitalidade. Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz assim, Hebreus 13 e 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Está falando de quem? Ló. lá em Sodoma e Gomorra, lembram? Dois anjos de Deus se apresentaram como seres humanos, como homens, e foram recebidos na casa de Ló, e Ló foi perseguido e foi hostilizado de uma maneira extrema. Não, não vou recordar a passagem, vai fugir muito do nosso texto, mas está se referindo, sim. Ló foi tão hospitaleiro, e aqui não, e o autor de Hebreus não disse, e ele acolheu anjos em situação horrível, que ele arriscou a própria morte, ofereceu as duas filhas para levarem e abusarem delas. Chocante, mas não toca nesses homens. E Ló não sabia que eram anjos de Deus. Aqui está dizendo que ele não sabia, então não sabia. Então vocês veem aí a noção profunda de hospitalidade que Ló tinha. Nós achamos, obviamente, na nossa cultura de hoje, exageradíssima. Momento, minhas filhas. Eu não vou discutir esse aspecto, mas é óbvio que Ló, anos depois, estava lembrado aqui, o Espírito Santo, lembrando para o autor de Hebreus, coloca aí, fala aí de hospitalidade, e dê o exemplo máximo de hospitalidade. É Ló, que ele acolheu anjos, sem saber, e em situação miserável, de altíssimo risco. Hoje, é claro que a necessidade e as maneiras da hospitalidade ser praticada mudaram muito. Passaram-se séculos, milênios, até poucos milênios, mas milênios, mudaram. A vida é completamente diferente do que naquela época, cidades enormes, complicadas, e moradias pequenas, distâncias muito grandes, e afazeres que se atropelam uns sobre os outros. Então, mudou muita coisa, não preciso nem explicar em que mudou, mas mudou. Só que isso não deve fazer com que o crente tire do seu vocabulário a palavra hospitalidade. Não, aqui não vale muito para mim não, porque mudou tudo, né? Mudou tudo, e para aquela época devia ser um espetáculo essa exortação. Mas hoje em dia não tenho nem botar meus filhos direito, imagina um hóspede. Então, pode ser que naturalmente, talvez até sem pensar de uma forma assim tão clara, lógica, mas sem querer a pessoa esquece ou despreza o assunto. Eu não vou trabalhar muito nisso, quero continuar, mas não posso deixar de dizer, a modo de hoje, seja hospitaleiro. Mudou? Mudou. Pois tá bom, ok. Pois no jeitão de hoje, na cultura de hoje, nas condições de hoje, seja hospitaleiro. Hospitaleiro como? Pense em detalhes, bole um critério de como você poderia praticar sua hospitalidade, converse com irmãos, mas não deixe esse assunto, não jogue fora não, esse assunto, sei lá, ajudando alguém de fora, mesmo que não leve para sua casa, que não tenha condições de levar, mas de alguma maneira, naquilo que você pode, ajudar, cooperar, orientar, dar um apoio. A pessoa que está de fora se sente muito só, muito desorientada, claro. Então, pode ser que você tenha mais oportunidade de praticar a hospitalidade no jeito de hoje do que você pensa. E por não pensar bem nisso, você não pratica de jeito nenhum. Então, isso não é bom. Pense nisso. Eu tenho sido hospitaleiro ou hospitaleira no jeito de hoje? Como? Seria um assunto interessante para discutir um dia na igreja. Falando em igreja, a igreja deve ser hospitaleira. Receber bem. Há décadas a gente luta com a questão de como é que a igreja recebe os visitantes, né? Lutei muito na outra igreja, tínhamos fases boas, fases ruins, e lá tinha três visitantes, desculpa a palavra, rebolado num canto lá, e ninguém para conversar, aí vai um departamento de hospitalidade ou de recepção e tudo mais. Eu fiz até apostila sobre o assunto. Aí aqui é a mesma coisa, tem momentos melhores, momentos piores. Mas outro dia eu estava falando hoje com um diácono. Hoje, com um diácono sobre essa questão precisa, curioso, né? De hospitalidade da nossa igreja. E aqui não é nem hospitalidade mesmo, é só receptividade, receber a pessoa. Fosse arranjar um lugar para ela, que fosse, mas não receber, conversar. Não deixar a pessoa abandonada num canto. Minutos e minutos ali, talvez até levantar e ir embora para casa. Não pode ser assim. Ah, pastor, abre um departamento, é fácil. Isso aí é muito fácil fazer. Abre o departamento, o coordenador faz um bocado de itens, que consta para o coordenador de receptividade, recepção aos visitantes. É muito fácil. Mas não é assim, não é só fazer e bolar, é ter gente e ter coração para fazer isso. Fica o desafio. 8:10, continuando. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. Lucas entrava em detalhes interessantíssimos, mas sabe o quê? Ele era o quê? Médico, ele curtia. Para nós, eles pensariam. Garanto que eles pensariam. Saber que o pobre do pai do público estava sofrendo. Desinteria, coitado. Mas Lucas, pá, ele fazia questão. Então nós vemos aqui um aspecto pessoal de Lucas. A Bíblia é um livro humano e divino. Quem escreveu a Bíblia foi orientado divinamente pelo Espírito Santo, mas deixou transparecer sua maneira de escrever, sua forma de escrever, seu estilo, sua cultura. Está ali. Os que entendem mesmo de grego ou hebraico de maneira mais profunda, falam claramente. A gente nota o estilo de Paulo, nota o estilo de João, completamente diferente. O grego deles é curioso isso. Pois bem, lá estava o pai do Públio bem doente, coitado. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, Paulo cura o pai de Públio, a notícia se espalha e veio um monte de doente se curar lá com Paulo, e ficaram muito agradecidos e distinguiram-nos com muitas honrarias. Os eruditos aí acham que pode até significar salário, ou algum pagamento. E Lucas era médico, mas Paulo não estava fazendo isso para receber dinheiro. Então, talvez em forma de oferta, em forma de coisa, sustento, roupa, devem chegar lá zerados, óbvio, de roupa, de tudo. Então, mas pode estar incluído aqui a ideia, na mente de Lucas, de algum tipo de recompensa direta pelo que eles fizeram. Mas, obviamente, com muita, muita gratidão. Agora, veja como a cena é natural. Paulo estava hóspede de um homem cujo pai estava doente. Paulo ora e coloca a mão sobre o doente. Talvez um ancião, já para ser pai do outro. O outro já era o chefe da ilha. Paulo não estava ali absolutamente com o fim de curar ninguém. Paulo estava preso, de passagem para Roma, onde ele seria julgado. Esse era o contexto de Paulo ali. Mas se tornou necessário, as circunstâncias levaram naturalmente Paulo a orar. O gesto de colocar a mão sobre ele, não sabemos exatamente o que Paulo disse. O que nós sabemos é que Deus resolveu fazer ali uma cura miraculosa através de Paulo. Mas o ministério dele era pregar a palavra de Deus, não curar. Os milagres da Bíblia eram um meio de confirmar um ministério aprovado por Deus. Enquanto a Bíblia não estava completa, toda a palavra de Deus encerrada num só grupo, que nós chamamos de cânon sagrado, que são os livros que nós entendemos que seja a Bíblia. Então isso é válido para os profetas do Velho Testamento, dos outros apóstolos, além de Paulo, e de pessoas que na época tinham sim o dom de curas e de milagres. O próprio Jesus Cristo não tinha como missão curar doentes. Não tinha. A missão dele foi pregar o evangelho e morrer pelos pecadores que crescem nele, como você sabe. Então, quero ir para frente, mas esse toque é só para dizer o seguinte: desconfie, ok? De pessoas hoje, podem ser famosos, milhões de seguidores, inteligentes, igrejas enormes. Desconfie de pessoas que se tornam conhecidas por fazerem milagres, que fazem disto um ministério de vida. Eu não dou valor a alguém que se apresenta como um cristão hoje, dizendo: meu ministério nesta terra aqui é curar pessoas, levantar mortos. Eu não acredito. Não levo a sério. Não quer dizer que a pessoa não seja um crente. Pode até ser. Provavelmente não. Mas pode até ser, não vou julgar. Mas nós não vemos isto, nem nas Escrituras, como o ministério básico, o propósito da pessoa ali. Ainda mais 2000 anos depois que a Bíblia está encerrada e que a palavra de Deus está aí completa, total. E o Espírito Santo pronto para nos ajudar, nos iluminar, nos orientar, para entender até onde possível essa palavra de Deus. Então, quando você... já deve ter passado, claro, né? Curas, quarta-feira às 20h30. Fazem isso. Não tem base bíblica nenhuma. Bom, o fato aqui, como diz aqui, nós, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Versículo 11 diz que foi 3 meses. Então, Paulo, Lucas e os outros, não quero concentrar nesses, chegaram na ilha com a roupa do corpo. Aliás, se é que tinha alguma roupa no corpo, né? Talvez frangalhos de roupa. E 3 meses depois embarcaram em outro navio com tudo o que era necessário para a viagem. Nos puseram a bordo tudo o que era necessário. É bonito demais isto. 3 observações. Gratidão dos habitantes de Malta. Observe. Quando Paulo estava começando a viagem lá em Sidom, lá no capítulo 27, eu chamei a atenção disso. Júlio, que estava carregado, era o capitão, estava encarregado de Paulo, deixou que ele visitasse alguns irmãos de Sidom. Era o comecinho da viagem, desta viagem aqui. E os irmãos deram muitas coisas para Paulo. Aqui não são irmãos, são bárbaros, mesmo no sentido daquele, pessoas absolutamente incultas. O evangelho nunca tinha chegado lá, até onde podemos saber, nunca. Pessoas brutas, no sentido de não lapidadas, muito longe de serem pessoas irmãs. Pagãs, vocês viram, né? Assassino, Deus. Imaginem. Sabe o que é? A gratidão não está ligada com a educação. nem com grau de civilização. A educação, talvez, de você pegar no garfo direito, esteja assim, dependente disso. Mas a atenção humana, o tratamento humano, não depende disto. Aquilo ali, o negócio de etiqueta social, isso é outra coisa. Bem, é válido, tem seus momentos e tal, é válido. Mas não confunda isto. Fulano é educado, né? Educado como? Então, eu quero chamar a atenção aqui, não é do educado culturalmente falando, mas é na forma de você ser com o outro. É porque vem do coração. Gratidão. Aquele povo de Malta ficou muito grato com Paulo, Lucas e os outros. Quer um teste de gratidão? Depois você faz. Escreva 3 nomes de pessoas que lhe ajudaram e o que você tem feito por elas. Faça isso em casa hoje, quando chegar. 3 nomes de pessoas que lhe ajudaram em momentos difíceis. Ok, ótimo. Grato, ótimo. Então bota aí, o que você tem feito por elas. Não, mas não precisa de nada. Ok. Não estou perguntando se você, o que você tem feito por elas em momentos em que elas estavam necessitadas. Não, pode não ter encontrado nunca um momento assim, não foi o caso. Independente disso, seria interessante. Sabe por quê? Porque o crente, especialmente, tem um recurso absolutamente poderoso para mostrar a sua gratidão, mesmo que o outro não esteja necessitando, de uma maneira assim, dinheiro, saúde e tal. Mas eu quero ver alguém dizer que não está precisando de oração, de ajuda diante de Deus, de intercessão. Muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Você é crente? Sou. Muito pode a eficácia da sua oração. O que você tem feito pelo fulano, pela cicrana, que você mesmo escreveu o nome aí, reconhecendo que lhe ajudou? Tem feito o quê? Repito, teste de gratidão. Precisa ter um pouco de coragem, porque não é todo mundo que gosta de chegar e dizer, puxa, como eu sou ingrato. Mas nunca é tarde, né? Segunda coisa, a providência de Deus. Por trás dos bárbaros, lá dos incultos, dos pagãos, estava Deus agindo. Paulo chega num naufrágio, preso. Pouco depois sai de lá com tudo que era necessário, novos amigos, carinho. Que sorte de Paulo, hein? Sorte nada, gente. Que Deus de Paulo. Não é que sorte. É o Deus de Paulo. Deus providenciou para que Paulo encontrasse aquele tipo de gente naquela ilha chamada Malta, que hoje existe, é um país independente, pequenininho. Terceira coisa. Deus deu todas essas coisas ótimas para Paulo, dentro de um contexto que ele estava indo para Roma preso. Quando Paulo deixou Malta e os seus amigos para trás, não sei se foi o caso, mas teria até motivo para ter corrido um frio na espinha dele. Roma está bem na proa. E eu não estou indo como um missionário livre para pregar palavra de Deus, para visitar quem eu queira. Estou indo preso para estar diante do imperador. E disso Deus não tinha livrado. Cristo já tinha dito que ele precisava ir para Roma. O anjo no navio confirmou que ele precisava ir para Roma. Todas as bênçãos que Paulo recebeu em Malta foi dentro de um contexto maior, de uma grande provação. Nós vemos a circunstância maior, estava numa viagem para Roma e aconteceu uma coisa aqui gostosa, em Malta, depois de algo terrível que foi, terrível ao mesmo tempo maravilhosa, no sentido de o anjo ter aparecido e dadas as vidas para Paulo e tudo, mas terrível, um naufrágio. Aí depois, bálsamo, 3 meses na ilha, bem tratado pelo chefão da ilha lá e tal, público. Mas aquilo foi um pedacinho. O maior, o quadro maior, a foto maior, era de grande provação. Mas não seria razoável Paulo deixar de ter se alegrado em Malta, porque estava indo preso a Roma. E aqui estou começando a entrar em algo que eu acho que nós somos doutores. Teria sido, penso eu, uma infantilidade espiritual de Paulo dizer: Senhor, lá em Malta, eu estou muito satisfeito com as coisas que tu me deste até aqui, amizade de público, o que eles fizeram por nós, tá? Muito gostoso aqui em Malta. Agora, bom mesmo era se tu tivesse me livrado de ir para Roma, preso. Bom mesmo era isto. Aqui está bom, mas quando eu olho lá para cima, esse aí ele não me livrou. Bom é se tu tivesse me livrado. Não era razoável. Quantas vezes nós deixamos de usufruir bênçãos pequenas, vamos chamar de pequenas, que Deus está nos dando, deixamos de usufruir porque estamos pensando em problemas grandes, dos quais Deus não quer nos livrar. Não quer nos livrar. Problemas grandes. E dentro destes problemas grandes, ele dá presentes pequenos, comparado com o tamanho do outro, mas presente. Coisas agradáveis, alegrias, coisas muito boas. E nós estamos tão ligados no problema maior, que deixamos de perceber o valor, o tesouro desses problemas menores, porque mostram que Deus está atento a você, que Ele não lhe abandonou no problema maior. Não é falta de interesse em você, não é porque Deus se esqueceu de você, é um pouquinho rigoroso demais com você, nada disto. Agora, esse problema pode incluir, sim, uma grande disciplina da parte de um pai querido, não importa, mas problema no sentido de sofrimento, de algo duro, difícil. Mas essas coisas menores provam que Deus não nos deixou. E que essa provação, esse sofrimento maior, é feita pelo mesmo Deus que está nos dando os presentes. Segredo, curtir cada presentinho, cada um, quase como se fosse o único ali, e agradecer e vibrar. E se a mente quiser pensar num problema grande que não desapareceu, para, tenta, desenvolve alguma técnica que eu não sei como seria, mas lute contra. Isso muitas vezes ajuda demais. Eu não quero pensar nisso, não é correto. E na hora mesmo você vê que não está conseguindo, corre e vai orar. Senhor, ó, eu quero me entregar aqui. Vou me entregar. Eu sou um tolo, um ingrato. Estou recebendo presentes teus, pequenos, dentro de um contexto, seja lá qual for, e não estou conseguindo me satisfazer com eles. Não estou, porque eu penso no grandão, e eu só quero que tu tire o grandão. Confesse a ele, porque muito provavelmente a capacidade de você realmente deixar em segundo plano ou vencer este problema, ou essa infantilidade espiritual, a probabilidade é grande que o Espírito Santo vai lhe ajudar e vai lhe dar mais condições de entender isso e viver realmente isto. E é um desperdício, gente. 11 a 15, encerrando. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio Alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Olha o detalhe. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio e as Três Vendas. São locais perto de Roma. Perto mais ou menos, uns 40 quilômetros de Roma, ou então uns 50 quilômetros de Roma. Era meio longe. Meus irmãos já tinham ouvido falar disso e foram se encontrar com Paulo lá. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Porque ele devia estar o quê? Olhando para frente. E coração pequeno, que é natural. Não mostra ingratidão, não mostra que não aproveitou, se deliciou com as coisas gostosas de Malta, mas paciência, era a realidade chegando e chegando forte. Não vou entrar nos detalhes aqui que Lucas nos dá, mas eu quero só esse toque humano aqui que eu quero encerrar, é que as alegrias de Malta haviam ficado para trás. Presentes ainda na mente dele, no coração dele, na gratidão dele, mas a realidade do dia a dia da gostosura de Malta ficou para trás. Ele estava chegando preso em Roma e, obviamente, não sabia o que ia encontrar lá. Obviamente, digo, se não teve alguma revelação de Deus, que não consta na vida que ele teve, de como seria exatamente lá e tudo. Apenas que ele tinha que ir lá prestar testemunho de Cristo lá em Roma. E a prova de que ele estava abatido está aqui. Ele sentiu-se mais animado. Deve ter sido muito grande a alegria de Paulo em ver esses irmãos 60 quilômetros antes de Roma, depois 50 quilômetros antes de Roma, um grupo de irmãos que foram vê-lo e dar as boas-vindas e voltaram, romanos de Roma, que foram lá pegar Paulo longe e voltaram para a cidade. Ele não foi para casa de nenhum deles, ele estava preso, mas ficou muito animado. Falei na importância que nós temos básica de tratar bem os outros. Ok, mas eu quero terminar lembrando, animar os outros é mais profundo, não tão fácil, mais complexo, do que apenas tratar bem, pode ser bem superficial, você tratar o bem, ter atenção ali e tal, rápido, mas você animar alguém já é bem mais, como eu disse, forte, mais profundo. Então, aqueles irmãos alegraram, animaram o coração do grande apóstolo Paulo. Ah, mas se eu estivesse lá, eu tinha ido também. Na Via Ápia. E naquele negócio chamado Três Vendas. Eu tinha ido também lá. Ora, apóstolo Paulo? É fácil falar assim, né? Você tinha ido mesmo. E hoje você faz o quê? Proporcional a isto. Compatível com a época de hoje, com as coisas de hoje, o que você tem feito para animar o coração de irmãos? Especialmente líderes que carregam um peso muito grande. Fica aí para você pensar, para mim pensar, todos nós, se estamos colocando diante de Deus o pedido, a súplica, Senhor, me ajuda a animar aqueles que me rodeiam, especialmente aqueles que te servem de uma maneira mais forte. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a atender todas essas coisas. E salva pecadores em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.